No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A lei da terceirização foi sancionada no último dia 31 de março pelo presidente Michel Temer. A principal mudança é a permissão do trabalho terceirizado em qualquer área da empresa. E o projeto de lei da Previdência, esse sim que causa polêmica, ainda tramita no Congresso Nacional. No programa de hoje, vamos falar de dois temas polêmicos que podem mudar a vida de milhões de brasileiros. Para conversar sobre o assunto, eu vou falar com Maria Faioc, que é advogada especialista em Previdência Social, e José Alexandre Santos, advogado da área de Contencioso, Arbitragem e Solução de Disputas do escritório Machado Meyer Advogados. Antes de falar com os convidados, boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, os ouvintes, os nossos convidados.
Como é que você se sente no Brasil de agora? Terceirizado e agora vai demorar um pouco mais para você se aposentar?
É, a questão é que, na questão da terceirização, as pessoas que forem menos qualificadas vão sofrer ainda mais, né? Porque quem é profissional liberal, geralmente é praticamente terceirizado, tem um escritório, atende clientes. Quem é funcionário e aí não tem essa qualificação vai sofrer muito mais, porque as pessoas vão se virar como para procurar trabalho, cada vez mais exigindo mais qualificação das pessoas, e como elas vão se virar também para negociar com esses patrões, uma vez que até os sindicatos agora perdem a força, né? Então, esse é um problema sério que vai impactar não só nessa geração, como nas próximas. E a questão da aposentadoria é a mesma coisa. Acho que todo mundo está preocupado.
Porque vai ter que trabalhar mais.
Vai, mas as pessoas são especialmente desinformadas sobre essas questões, o que vale, o que não vale, a cada caso, como é que vai ser. E, principalmente, assim, aí você vê muita coisa na internet, né, as pessoas fazendo até piada e tudo. E claro que as pessoas estão preocupadas. As pessoas trabalham anos, e aí também tem aquela coisa que falam assim, houve também insinuação em reportagem de TV, no Japão, os idosos trabalham com 70 anos. Tá, compara a vida de um brasileiro com a vida de um japonês e a qualidade de vida e vê se isso pode se aplicar aqui. É até uma crueldade você querer sugerir que um idoso que nasceu no Brasil, que nunca teve acesso a quase nada, porque o Brasil ainda era muito mais pré-histórico há uns anos atrás, ainda vá se submeter a trabalhar muito mais para se aposentar. Mas, enfim, a discussão vai aí no programa.
É longa, é longa. Vou falar agora... Boa tarde, Maria Faioc, advogada especialista em Previdência Social. Tudo bem?
Boa tarde, Joel. Boa tarde, José Alexandre, a Ana.
Seja bem-vindo ao Observatório Terceiro Setor.
Eu agradeço, sim.
Bom, ainda em discussão no Congresso Nacional o projeto de Previdência,
aí,
né? Só que eles querem mudar e, claro, que querem atingir a maioria da população brasileira. Saiu-se a notícia de hoje que os deputados querem manter, né? Eles não querem abrir mãos, quer dizer, ou seja, esse projeto de lei está calcado em privilégios.
Sim, com certeza, porque, na verdade, depois de tudo, depois da quebradeira que virou a Previdência, né, depois do caos que virou a Previdência, eles querem que a conta caia sobre o trabalhador. Então, para eles é muito simples, administramos mal, pegamos todo o dinheiro e aplicamos no que não deveria ser aplicado, fizemos caca o tempo todo. Então, agora, deixa o trabalhador pagar essa conta. E isso daí é uma conta que é histórica, né? A gente já vem de muito tempo de uma administração péssima da Previdência, de desvios de finalidade, de você não utilizar o dinheiro da Previdência para a própria Previdência. E parece que os nossos políticos, eles se esquecem que a Previdência Social, até pela Constituição Federal, ela é considerada, o pessoal de casa entender, como se fosse um condomínio. Só pode usufruir da Previdência quem dela participa, quem dela contribui.
Apesar de todo esse argumento, eu ouço já há alguns anos que a Previdência também é uma forma de distribuir renda no país.
É, na verdade, assim, é uma forma de distribuir renda para aqueles, né, que participaram do sistema, que contribuíram para o sistema e chegaram numa fase da vida não laborativa. Então, eu cheguei numa fase da vida que eu não posso mais trabalhar por questões de doença ou por questões de idade, e aí sim, essas pessoas teriam renda, né, para se manter, não cairiam na assistência social. Só que o que, que os governos vieram fazendo? Eles inverteram isso, proporcionaram muita assistência social em detrimento da contribuição previdenciária, dos benefícios previdenciários, e virou o caos. E isso é uma coisa que, na verdade, quem é advogado da área, milita há muito tempo, a gente já vem tentando alertar as pessoas há muitos anos. O penúltimo ministro da Previdência, acho que é o Garibaldi, ele simplesmente, quando ele assumiu, ele deu uma entrevista falando o seguinte: olha, não entendo nada de Previdência, mas vou me esforçar para aprender e fazer o meu melhor. Como é que num país como o Brasil, que a gente tem a segunda maior arrecadação do mundo em matéria de contribuição previdenciária, que tem um ministro que não entende do assunto, quer dizer, se distribui, são cargos políticos, que não interessa se a pessoa é qualificada para assumir aquilo, né? E aí simplesmente agora, chegamos no caos que a gente está, então tá bom, vamos passar a conta para o coitado trabalhador, que ele vai pagar.
É isso mesmo, o trabalhador não deve pagar essa conta.
Exato.
Porque realmente não foi ele o responsável direto sobre esse rombo que existe na Previdência Social. Mas tem um outro assunto, né, na lei da terceirização, aprovada. E para isso eu gostaria de ouvir o Zé Alexandre Sanches, que é advogado da área de contencioso. Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel, Maria, Ana. É uma satisfação estar aqui nesse programa do João Scala, que está veiculado em 40 países. Tem uma parceria com o Le Monde Diplomatique, ou seja, é um programa que realmente tem que ser ouvido e fiscaliza as boas práticas do terceiro setor.
Muito bem. Essa lei aprovada da terceirização, fala-se muito mal e que o trabalhador em geral vai ser prejudicado. A terceirização era para setores de limpeza, né, atividade meio, né, setores de limpeza. Isso. E segurança. Agora vale para todas as profissões, todas as atividades.
É isso mesmo. Na verdade, a...
Ela é ruim ou boa, Zé?
Ela é boa. E ela é muito boa a longo prazo. E eu explico por quê. Na verdade, anteriormente ao regime da nova lei da 13.429/17, sancionada agora no dia 31, último, havia possibilidade apenas da terceirização das atividades meio, que era exatamente o que você disse, Joel, era o serviço de portaria, de vigilância, de limpeza nas estruturas das empresas. Hoje, com o novo regime, o novo marco legal, há a possibilidade da terceirização da atividade fim também. E ela é boa, eu posso explicar isso com mais vagar, mas eu vou sintetizar pelo seguinte, porque ela vai trazer a questão da especialização. Então, o trabalhador vinculado às empresas que vão vender o serviço desses terceirizados, ele tende a se especializar mais e a longo prazo ganhar mais. Porque a grande crítica que se tinha é que ele ganharia menos, em média 30% ao menos. Na verdade, hoje ele ganha menos, mas a longo prazo a lei é boa porque vai trazer critérios de especialidade para esse trabalhador terceirizado e ele vai se equiparar e a longo prazo vai ganhar.
Vamos com a primeira pergunta.
Olá, eu sou o Luca. Eu gostaria de saber onde eu posso me informar melhor sobre a reforma na Previdência.
Nossa, assistindo, ouvindo a gente aqui, com certeza, né, os programas, porque e os meios de comunicação.
Então, eu
só que assim, não é qualquer meio de comunicação. Aqui eu vou fazer, né, o advogado do diabo. Porque, por exemplo, me revoltou muito, e eu estou falando em meu nome, não estou falando nome nem da rádio, nem do programa, por exemplo, ver o Jornal Nacional fazer aquela matéria absurda, que foi uma matéria extremamente tendenciosa, que convenceu muita gente humilde, muita gente simples, de que o erro, de tudo que está acontecendo, é mesmo o erro da população. É que a população está vivendo muito, é que a população não está contribuindo tanto, sabe? A impressão que dá, olha, é o seguinte, ó, vocês estão vivendo muito, você não está arrecadando muito porque vocês não estão trabalhando, não sei o quê, então agora vocês paguem o pato. E, na verdade, não é isso. A gente sabe que tem grandes empresas que nós, trabalhadores, somos somos fiéis a elas, né, em matéria de produtos que elas vendem, que devem bilhões para a Previdência e nada está sendo feito para ser cobrado. Né?
Inclusive, tanto na Previdência quanto em outros âmbitos, essas empresas devem até são perdoadas.
Exatamente. Agora, eu quero entender o porquê. E isso não é agora, vem de muitos anos o perdão dessas dívidas. E dívida previdenciária.
E não há transparência da relação.
Não há.
Dessas
então,
empresas.
Assim, na verdade, enquanto não. Se fizer uma auditoria detalhada no sistema previdenciário, principalmente no regime geral da Previdência, demonstrando o que entra, porque se arrecada muito. No Brasil, é o segundo órgão que mais arrecada, e no mundo, a Previdência brasileira é uma das que mais arrecadam em termos de bilhões em reais no mundo inteiro. Então, não é possível ter tanto dinheiro entrando e está faltando. Então, alguma coisa está errada e o povo quer saber.
A gestão está errada.
Tá. Não, a gente quer saber para onde foi. Porque a gente sabe que há pelo menos uns 4, 5 governos, é muito costumeiro a edição de medidas provisórias para quê? Para desviar a finalidade da Previdência. Então, pega-se o dinheiro da Previdência para assistência social, pega-se o dinheiro da Previdência para fazer estrada, para fazer isso, para fazer aquilo. E aí?
É verdade.
E como, Ana, é que vai ficar?
Antes de eu te ouvir, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, repetindo 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou postando a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor.
Queria só fazer uma observação, que a gente faz, todas essas críticas a gente faz aqui semanalmente no Observatório e esclarece para o ouvinte diversos temas, o que é obrigação da imprensa, né? Toda a imprensa deveria estar fazendo isso.
Você tem que selecionar a imprensa que você vai obter informação.
A grande imprensa está com um hábito, e obviamente é proposital, né? Não é um erro. Uhum. Que é o seguinte, é só divulgar todas as notícias negativas, jogando a responsabilidade nos políticos e esquecendo que uma sociedade é feita de político, de população, de empresas, porque as empresas nunca são mencionadas, a não ser que sejam
patrocinadores, né, Ana?
Então, e aí isso faz com que o ouvinte, o telespectador, a população em geral, pense o seguinte, todo político é uma porcaria, é tudo farinha do mesmo saco. E aí as pessoas começam a se desinteressar da política e surge o cenário que a gente tem aí hoje.
Sim.
Então, por favor, não se desinteressem da política. Não são todos os políticos que são uma porcaria. Tem político bom, tem político ruim, como em qualquer profissão. Tem jornalista, advogado bom, jornalista ruim. Então, as pessoas não podem se desinteressar da política. O desinteresse da política é abrir espaço para isso que a gente tem hoje aí.
E compromete a democracia brasileira. Agora vamos para a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a matéria Comércio Mundial crescerá acima de 2% até 2018. A Mônica Grayley, de Nova York, tem as informações.
O comércio mundial pode ter um crescimento de 2,4% esse ano e entre 2,1% e 4% em 2018. Os dados são da Organização Mundial do Comércio, OMC, que essa quarta-feira em Genebra apresentou as previsões para o crescimento global do comércio. A agência destaca, no entanto, que há incertezas de políticas que pairam sobre a evolução econômica global. Os fatores incluem a adoção de medidas restritivas comerciais e de contenção monetária. As encomendas de exportações e transporte de contentores cresceram nos primeiros meses de 2017, mas a OMC destaca que a recuperação do comércio pode ser prejudicada por choques de políticas monetárias. Entre eles, estão previsões de inflação que poderá obrigar os bancos centrais a ajustar rapidamente a política monetária, além do corte do crescimento econômico e no comércio a curto prazo. O outro fator seriam as dúvidas provocadas pela saída do Reino Unido da União Europeia. A recomendação da OMC é que continue a ser reforçado o sistema comercial, a serem cumpridas as novas reformas e que sejam ultrapassadas as novas barreiras ao comércio. Em 2016, as trocas comerciais mundiais cresceram 1,3%, um desempenho considerado o mais lento desde a crise financeira em 2008. Um dos fatores foi a desaceleração ocorrida nas economias emergentes durante o período. A OMC espera que o grupo de países tenha um crescimento modesto esse ano. Outra justificativa para a baixa performance do ano passado também foi a queda nos gastos com investimento nos Estados Unidos e na China. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse
trianon.com.br.
Olá, eu sou Laura Gelbert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Conversando com Maria Faioc e José Alexandre sobre previdência e terceirização. Agora nós vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com a Natália de Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. A campanha Eyes Wide Open, administrada pela Charity Root, chegou ao Brasil para alertar as pessoas sobre o abuso e a exploração sexual infantil. O objetivo é incentivar a população a enxergar os pequenos sinais de que uma criança ou adolescente esteja sendo vítima desse tipo de violência e fazer a denúncia.
Muito bem, voltamos agora aqui no intervalo, a conversa rolou solta aqui. Vamos retomar aqui a conversa. A questão da previdência. Você falou em desinformação, criticou a grande mídia, uhum. E isso é importante. Agora, além do observatório, aonde a população ouvinte falou, olha, onde eu consigo informações, então, onde eu posso construir uma opinião sobre esse anteprojeto que está sendo analisado no Congresso Nacional.
Hoje em dia não existe um site oficial, uma fonte que você fale assim, nossa, essa fonte realmente. Então, assim, mais do que nunca, o trabalhador, o brasileiro, ele vai ter que desenvolver o seu senso crítico. Ele vai ter que aprender a assistir o jornal da Record, da Globo, do SBT, a ler o jornal Agora, a Folha, o Estadão, a ouvir a gente aqui na Trianon, também me ouvir na Rádio Capital de segunda a sexta, até agradeço a audiência, e assim, e ter aquela questão de discernir. O que é bom, o que não é, é saber interpretar, porque não existe uma fonte segura hoje. Infelizmente não existe nada. Inclusive, todas as discussões que eles fazem no Congresso, a população só tem conhecimento dos detalhes através de matérias jornalísticas, porque não existe assim a divulgação das pautas, né? Não existe nada de divulgação da forma que, olha, tivemos uma reunião muito proveitosa hoje, conseguimos fazer isso, estamos divulgando para a população. Não existe essa transparência. E isso é muito preocupante, porque é uma coisa que vai afetar diretamente o povo brasileiro.
José Alexandre, isso aconteceu também em relação à aprovação da lei da terceirização. A discussão foi muito pouca em relação à população. Muita gente considera, trabalhadora considera que foi prejudicado.
Na verdade, mas é uma premissa equivocada, Joel. A questão é que essa lei vem no Congresso Nacional desde 1998 e ela é baseada em vários estudos, inclusive do professor José Pastore, que é um acadêmico que vem trabalhando com esse assunto desde os anos 60, 70.
Um especialista
sob a ótica do trabalhador. Então, assim, é uma premissa equivocada, embora eu também concorde...
Porque faltou transparência e discussão em relação à lei.
Eu concordo que houve uma falta de transparência nessa tramitação. Só realmente quem é especializado e que tem interesse que pôde verificar como se deu os trabalhos no Congresso.
Muito bem, vamos para mais uma pergunta.
Eu sou o Lucas. Partindo da premissa que a reforma da Previdência e a terceirização representam riscos à saúde e à integridade dos trabalhadores, devido à falta de segurança e amparo, né, sobretudo aos terceirizados e também o maior tempo de trabalho de todos os brasileiros a partir dessa reforma, como é que a gente pode conjecturar o impacto que o setor da saúde pode sofrer em relação a um possível aumento de demanda e levando em conta a precariedade do setor aqui no país?
Ele colocou, focou bem ele, em relação à questão, ao setor da saúde, né?
Nessa questão específica, e aí é por isso que eu falo que a lei é boa, o legislador colocou o trabalhador terceirizado dentro da empresa na mesma condição do trabalhador da empresa, os trabalhadores da empresa, no que tange assistência médica, ambulatorial, transporte e alimentação. Ou seja, aquela crítica que se fazia que o trabalhador terceirizado era discriminado, ela passa a ser uma inverdade, ela vai ser coibida essa discriminação, porque há uma isonomia dentro da lei entre os terceirizados e os demais trabalhadores da empresa. E a empresa que assim não fizer vai ser punida, porque o Ministério do Trabalho está aí para fiscalizar.
Queria fazer uma pergunta. Se uma empresa maior contrata diversas empresas para terceirizar um serviço, essa empresa maior que está recebendo o serviço, ela está preocupada se os trabalhadores dessas diversas empresas realmente estão sendo atendidos por esses direitos? Porque, por exemplo, na questão do trabalho escravo, tem um monte de marcas enormes que vendem roupas que são feitas pelo trabalho escravo, né, um trabalho análogo ao escravo aqui no Brasil, e elas não estão preocupadas de onde vieram essas roupas até que a fiscalização baixe.
Ana, nesse aspecto, essa sua pergunta é muito importante, a lei obriga a empresa contratante, empresa tomadora desse serviço, a fiscalizar a terceirização. Ela obriga que a empresa contratante fiscalize se os funcionários terceirizados estão recebendo o valor correto, se está sendo recolhida a contribuição previdenciária, se estão observadas essas questões de alimentação, de isonomia com os demais trabalhadores dentro da empresa. E há uma responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviço com relação a esses trabalhadores. Ou seja, se esses trabalhadores, porventura, não receberem seus direitos, a empresa contratante vai responder.
Posso só fazer uma perguntinha que ficou aqui? Existem alguns setores, igual o ouvinte, ele falou especificamente da área de saúde. A área de saúde é uma área extremamente específica, né? Porque assim, envolve uma responsabilidade civil, principalmente na questão de erros médicos e tudo mais, extremamente complicada e ela é muito pessoal, né? Porque, por exemplo, é o médico daquele hospital, contratado para aquele hospital, ele é funcionário e tudo mais. Isso não vai criar uma insegurança, por exemplo, o paciente? Ah, eu vou no hospital, por exemplo, eu só gosto de ser atendida no Einstein, então eu vou no Einstein. Chega lá no Einstein, todo mundo é terceirizado, aí daqui a pouco um começa a jogar a culpa pro outro e não sei o quê. Quer dizer, eu acho que não é complicado isso, por exemplo, você acha que hoje a gente tem um Ministério do Trabalho tão forte, porque eu, na área da Previdência, eu tenho muito problema, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, com trabalhadores que não têm o INSS recolhido, ou não receberam hora extras, outras coisas, e eles ingressam na Justiça do Trabalho, para depois ter esse direito incorporado na sua aposentadoria. E isso tem que ter um link entre tanto o Ministério do Trabalho como a fiscalização do INSS, esse link nunca ocorre. Por mais que o juiz determine, olha, o fiscal do trabalho e o fiscal do INSS devem acompanhar, isso nunca acontece. E sempre cabe ao trabalhador ficar lá se humilhando, mesmo com uma sentença judicial, às vezes ele não consegue o aumento da aposentadoria ou se aposentar por conta dessa falta de fiscalização, tanto do Ministério do Trabalho como do Ministério da Previdência. Então, será que a gente está preparado para ter uma estrutura, um sistema desse hoje?
Olha, além dessa preparação, há um outro aspecto também. Geralmente as empresas que terceirizam, elas têm um valor do capital muito pequeno. E aí, quando você vai acionar,
você
não consegue receber aquilo que você tem direito. Um outro aspecto, Zé Alexandre, que é importante passar para o ouvinte é, eu e a Ana Rogers, muito bem, nós trabalhamos no observatório. Eu sou terceirizado e a Ana Rogers é registrada. agora acabou a diferença, todos serão terceirizados. Eu, como terceirizado, tenho os mesmos direitos a fundo de garantia, a férias, a 13º?
Você tem os mesmos direitos, Joel, e a premissa era equivocada, as críticas dos sindicatos, das centrais sindicais, de que haveria uma supressão de direito nessa lei. Não há essa supressão. Na verdade, você continua tendo os mesmos direitos com relação à sua empregadora, que é a empresa terceirizada, em relação no que tange ao trabalho que você executa, por exemplo, aqui, há também a tomadora de serviço. Os direitos são garantidos, há uma subsidiariedade de responsabilidade entre essas duas empresas para responder pelos seus direitos.
Eu vou dar um exemplo prático para você. No meu prédio, a terceirização era da portaria. E eu fui defrontado com uma informação que eu achei absurdo. A empresa não dava a cesta básica que o porteiro e que os prestadores de serviço da limpeza tinham direito. Quando nós fomos ver, eu falei, mas você não diz, você pode ir na lei? Ele falou, não, mas já foram vários na lei e a empresa, olha, é do lugar incerto, não sabido, e o capital dela é de 10 mil reais, mas ela tem umas 50 ações, né, de gente que queria receber os seus direitos.
Para coibir esse tipo de terceirização precária, que a gente chama, a lei, ela trouxe uma série de requisitos para a empresa que for vender esse trabalho terceirizado. O capital social, a uma escala entre o número de trabalhadores dentro da empresa, se forem 10 trabalhadores, são 10 mil reais, ele chega a 250 mil reais, se forem mais de 150 trabalhadores nessas empresas. O contrato social dessas empresas tem que ser especializado, o objeto social dela. Então, se é vigilância, é vigilância. Não vai ter mais aquele tipo de empresa terceirizadora que era, na verdade, um atravessador.
Os donos dessas empresas serão arrolados como garantia, se elas tiverem que acessar?
Olha, na Justiça do Trabalho, a desconsideração da personalidade jurídica ela ocorre automaticamente.
Automaticamente, isso é importante.
Tá? Então, assim, eu não vejo como violar o direito do trabalhador, porque ele está resguardado de todas as formas, como já estava antes. A lei, ela vem a beneficiar o trabalhador. Por que vem a beneficiar? Porque ela tira esse atravessador, que era que fazia terceirização precária e realmente colocava esses trabalhadores de qualquer forma dentro das empresas.
Tem uma dúvida que surge muito, que você vê as pessoas comentando muito, que é o seguinte: a terceirização, ela vai acabar com a CLT e os direitos desse trabalhador? Ou ele, sendo terceirizado, ele vai ter férias, 13º, fundo de garantia, ele perde algum direito? Porque eu acho que essa é a maior preocupação da pessoa.
Ele não perde nenhum direito. Nenhum direito constitucional ou previsto na consolidação das leis do trabalho é perdido na terceirização. São mantidos todos os direitos dele.
Então qual é a motivação, eu digo, vindo do poder público, para fazer esse processo de terceirização no Brasil? Qual é o maior benefício que essa terceirização vai trazer? Digo isso, desculpe, por quê? Por exemplo, se as empresas que empregam essas pessoas, que são essas menores terceirizadas, são as que vão ter que pagar os custos e os impostos em cima desse trabalho, né, remunerado, qual é a responsabilidade dessa grande empresa que contrata todo mundo, então?
Como eu disse a você, há uma responsabilidade, a lei é clara nisso e enfática, que é uma responsabilidade subsidiária. Se a empresa tomadora, se a empresa que a terceirizadora não pagar os direitos desses trabalhadores, a empresa principal, a grande empresa, responderá por esses direitos em sua integralidade. Férias, salário, 13º. Então, assim, não há risco para o trabalhador.
Mas isso já não acontece? Na Justiça do Trabalho condena a empresa, né? Já subsidiariamente.
Já acontece isso. A grande mudança que a lei vem trazer é a possibilidade da terceirização da atividade fim. Você se lembra que no regime anterior havia só aquela discussão que a súmula 331 do TST trouxe, que era só possível a terceirização da atividade meio. Hoje, toda atividade de qualquer empresa pode
assim,
ser terceirizada.
Vamos resumir.
Hoje, na indústria automobilística, por exemplo, 80% é terceirizado.
Então, trocando em miúdos para o pessoal entender, assim, na verdade, vai facilitar para as empresas, essa parte da contratação dos terceirizados, e teoricamente aumentar as vagas de emprego, é isso?
Teoricamente, sim.
Teoricamente, a gente precisa ver se vai funcionar.
Exatamente. O marco legal é avançado, é bom. A grande questão é o seguinte, nós precisamos do Ministério do Trabalho que fiscalize, então, nós precisamos que as empresas fiscalizem o cumprimento.
Esse que é o grande problema, não há uma
e
cultura
não
de
funciona,
respeito
hein?
aos direitos do trabalhador.
Não funciona, eu estou falando que eu estou falando isso na prática. Na prática hoje, por exemplo, um trabalhador que ganha na justiça um reconhecimento de vínculo, que ele ganha na justiça o recolhimento retroativo das contribuições previdenciárias e tudo mais, na prática, mesmo ele ganhando isso judicialmente, ele vai até o INSS, ele não consegue se aposentar. Na prática, é assim que funciona hoje no Brasil. Apesar de a gente ter leis maravilhosas, resguardando isso, aquilo, por quê? Porque não há fiscalização. Quando o processo termina, não há uma fiscalização do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, para verificar se foi recolhido ou não. O INSS sempre escorrega, sai pela tangente. Não, eu não fiz parte do processo, então eu não posso reconhecer isso. Apesar de ter sido sempre oficiado, ele sempre diz que ele não... Ele é oficiado, mas ele não comparece para verificar. Então, assim, hoje, na prática, a gente tem uma lei boa. Se você for olhar, a nossa legislação, ela não é ruim. É uma legislação muito boa. É que, na prática, os mecanismos para colocar ela em prática não funcionam.
Não funciona. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando com os advogados, a Maria Faioc e José Alexandre, sobre previdência e terceirização. Bom, realmente hoje está muita discussão aqui, viu, Zé? Me parece que você tem três pessoas que não concordam que essa lei vai trazer bons benefícios para o trabalhador comum. Né? O grande desafio agora vai ser convencer a maioria da população brasileira, né?
Eu queria uma observação e depois uma pergunta. A primeira observação é a seguinte, na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, houve essa questão de terceirizar o trabalho e enfraqueceu, obviamente, né, os sindicatos. E se você perguntar para os trabalhadores na Inglaterra se eles estão contentes, eles vão dizer que não. E todos eles odeiam a Margaret Thatcher, a maioria por causa disso. Não por conta das outras políticas internacionais, geopolítica, mas por conta dos direitos do trabalhador. Isso é uma realidade de lá, não sei o que vai acontecer aqui. A pergunta é uma observação que é a seguinte, quando houve aquela concessão, né, nos impostos para a linha branca, para vender geladeira, para vender fogão, e aí os preços saíam, estavam mais baixos e muita gente comprou, e aí as empresas todas fizeram muito dinheiro com essas vendas, né, fizeram muito caixa com essas vendas, o compromisso dessa concessão, né, desses vamos dizer,
era manter os trabalhadores.
Era manter o trabalhador e fazer investimento na indústria nacional. Eu não vi nenhuma empresa se preocupar com isso. Todas elas fizeram muito lucro.
Elas fizeram, elas não pagaram o INSS.
Não, elas fizeram milhões, muito, né? Lucro, não pagaram o INSS e ainda investiram em campanhas para derrubar um governo. Então, não sei se isso foi um benefício para o trabalhador. Então, em se tratando do cenário brasileiro, onde muitos casos, assim, porque o nosso capitalismo aqui, não estou fazendo apologia ao capitalismo, nem ao comunismo, nem ao socialismo, nada disso, mas o nosso capitalismo no Brasil, a gente sabe, é predatório. É sempre lucro, 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 ninguém quer investir em educação, ninguém quer investir em conhecimento.
Não, eu concordo com o que você disse, em parte.
Por isso, a minha dúvida, e pergunto para vocês, o que, que vocês acham que isso vai...
Eu concordo com o que você falou. Começa com você, Alexandre, vamos lá.
Então, eu acho o seguinte, a realidade legal, ela é positiva, o marco regulatório é positivo. A realidade que a gente vê nas ruas, eu concordo com você, Ana, é negativo. Negativo porque, efetivamente, o que é obrigatório não está sendo feito. Né? As empresas, muitas vezes, elas deixam de recolher a contribuição previdenciária. Isso é até crime. Grandes empresas acabam deixando de recolher e acabam impactando nessa cadeia toda e se torna realmente esse cenário caótico. Mas o fato é que a gente tem que esperar do poder público uma fiscalização para que dê certo.
Nós temos um histórico, né, na relação entre capital e trabalho aqui no nosso país. Né? E sempre quem perdeu foi o trabalhador.
Isso, na verdade, eu não concordo em tudo com você. Por quê? Porque antes da CLT, antes do Getúlio Vargas consolidar as leis trabalhistas, porque a CLT nada mais é do que uma consolidação das leis ali vigentes naquele período, baseadas na Carta de Lavoro, né? O Vargas trouxe um avanço para o Brasil. Né? Se você comparar...
É inegável e modelo para o mundo inteiro.
Se você comparar o direito trabalhista brasileiro com o que você vê fora do Brasil, você vai achar que nós estamos no primeiro mundo. A grande questão, eu concordo com a Ana, é a fiscalização.
É colocar em prática e respeitar.
Vamos ouvir mais uma pergunta? E aí a gente volta no assunto.
Oi, eu me chamo Vitor e eu gostaria de saber se existe uma razão teórica ou prática para a diferenciação da aposentadoria de servidores públicos para trabalhadores da iniciativa privada, ou se isso acaba sendo apenas pressão que essas categorias exercem sobre o executivo e o legislativo para serem beneficiadas, ou se existe de fato algum argumento técnico para dizer o porquê que uma pessoa que trabalha no regime privado tem que ter uma aposentadoria, um sistema de aposentadoria, um servidor público outro.
Não tem explicação técnica, é só a explicação é privilégio, é puro simples privilégio, entendeu? Hoje, quem tem a graça, né, a dádiva de ser um funcionário de determinado setor público, ele conta aí com vários privilégios em detrimento ao trabalhador, porque aquilo que a gente até conversou antes do programa, a conta... Quem paga dessas altas aposentadorias do judiciário, né, também do legislativo, do executivo, quem paga essa conta somos nós, trabalhadores, porque a contribuição, o valor dessas aposentadorias sai do nosso bolso, sai da nossa previdência social, sai do regime geral. E nunca se preocuparam em criar um regime próprio de arrecadação, com cálculos atuariais e tudo mais, para que isso fosse mantido. Então, hoje a gente chegou no caos que a gente chegou, justamente por causa disso, porque não existe, não existe uma conscientização de que, olha, óbvio, vamos tirando, uma hora o dinheiro acaba, você só tira, né? Então, é aquilo que a gente falou no início, quem vai pagar o pato é o brasileiro, é o trabalhador brasileiro. E muito me assusta, por exemplo, um relator da reforma da Previdência, como esse tal de deputado aí, Arthur Maia, do PPS da Bahia, ele ficar lá querendo dar migalhas pra gente, não, vamos diminuir o pedágio de 50% para 30%, vamos enquadrar todas as pessoas com 30 anos ou mais nessa reforma da Previdência, não vai, vai ser mais justo, e ele simplesmente querer excluir a reforma também para os deputados. Então, isso não é justo. A gente tem que acabar com isso e o povo tem que brigar. Não adianta ir para a rua, bater panela, não adianta só tirar, se não for também para fazer esse tipo de coisa.
Bom, nesse assunto que a gente estava conversando, terceirização, previdência, temos aí 13 milhões de desempregados no país todo. A gente vai falar agora de um parceiro do Observatório do Terceiro Setor, que é o AxiHelp. Está difícil hoje você juntar em um só produto economia, qualidade e sustentabilidade? Chegou ao mercado um novo conceito de limpeza, o Ash Help. Quer ser um consultor da Ash Help para completar seu salário ou até mesmo perder o emprego e quer ter um dinheiro no final do mês? Venha ser um consultor da Ash Help. Ligue para 11 97 41 1305, repetindo, 11 97 41 1305. A Osh Help, que é a nova parceira do Observatório do Terceiro Setor. Aqui mais uma pergunta que chegou através das nossas redes sociais. O João, a produção não está aqui de onde ele é. Ele trabalha há 55 anos, divididos em duas empresas. Ele gostaria de saber se tem alguma revisão do INSS. Ele trabalha há 55 anos, dividido em duas empresas. Ele gostaria de saber se tem alguma...
Há 55 anos ele trabalha?
É, ele trabalhou há 55 anos. É, quer dizer, ele tem 55 anos,
dividido em duas empresas. Será que ele não tem...
Ele já deve se aposentar e deve...
É, deixa eu dar uma... Eu acho que está errado.
Não, não, é cinco mesmo. Trabalha há 55 anos. Aí.
Divididos em duas empresas.
Dividido em duas empresas.
Ah.
É isso, Matheus?
É isso mesmo?
É, então, ele tem 55 anos de
contribuição. Talvez ele deva estar perguntando se tem direito a duas aposentadorias, que é verdade.
Então, né? Na verdade, não existe isso. Na verdade, assim...
Ele é aposentado desde 92.
Ah, tá. Se for somar todo o tempo, até hoje, ele teria 55 anos de contribuição.
Tem revisão?
Não tem, porque a desaposentação, infelizmente, caiu, que seria o direito de verter, né, de incluir no cálculo da sua aposentadoria todas as contribuições vertidas após a aposentadoria. Então, infelizmente, não tem mais isso daí. Inclusive, me leva a lembrá-los que vai, desde essa reforma aí da terceirização, reforma trabalhista e tudo mais, que os aposentados vão ser aí também agraciados com as mudanças, porque o aposentado com 60 anos ou mais que volta a trabalhar vai ficar isento de pagar o INSS, mas também não vai ter mais a obrigação da empresa de recolher o fundo de garantia e também ele não vai ter mais o vínculo empregatício. Né? Então, as empresas, eu não sei qual é a do governo, se é para ajudar um pouco das empresas, né, com essa questão aí de fundo de garantia e tudo mais, e também essa questão de tentar aumentar aí a contratação de pessoas na terceira idade, já que a gente vai ter um grande problema com pessoas que não vão conseguir se aposentar mais cedo, a arrecadação da Previdência tende a cair, no meu ponto de vista. Então, acho que vai ficar bem complicado isso aí.
Então, para esses aposentados que voltam a trabalhar, eles vão, na verdade, fazer um bico.
Né? Tem algumas regras, por exemplo, pode só trabalhar 8 horas diárias.
Mas é obrigado a recolher?
Não é obrigado, mas vai recolher.
Não é obrigado. Não.
E aí, o máximo de 25 menos horas semanais. Mal, né? O contrato, ele pode ser, ele é um contrato mais flexível, você pode ter uma contratação de apenas uma vez por semana, ele não é obrigado a trabalhar todos os dias. Então, assim, por um lado, é interessante para o aposentado, porque vão surgir vagas de trabalho e ele também não vai ser descontado da contribuição previdenciária, a parte dele, né, a cota a parte dele, que é uma contribuição que não vai verter em nada, já que a desaposentação caiu e tudo mais. Mas, por outro lado, também vai beneficiar muito as empresas, porque as empresas vão acabar contratando. Isso já acontece muito na prática, tem muita empresa que contrata idosos, né, e principalmente idosos aposentados por invalidez, o que é proibido pela lei, porque sabem que eles não vão entrar na justiça contra essas empresas, porque eles são pessoas que não pegam fila, tem atendimento preferencial e tudo mais, né? Então, vamos ver. Acho que eles estão legalizando o que é ilegal.
Nesse anteprojeto, se recebe o salário mínimo e o teto é R$5.000. Deve aumentar, não?
Não, eles querem manter, inclusive, eles já têm uma projeção para o salário mínimo do ano que vem, que é vergonhoso, vai para 970 e poucos reais.
Ou seja,
vai aumentar R$50 só.
A média do aposentado no Brasil é até 3 salários mínimos.
Não, menos. Assim, 70% da população ganha um.
Ganha um salário mínimo.
E detalhe, aí uma me lembrou também uma outra coisa, uma outra mudança do querido Arthur Maia, né? Porque ele tá querendo se vender como o anjo da Previdência, né? Só que por trás do anjo ele tá querendo manter todos os privilégios dos políticos. O querido Arthur Maia, ele também anunciou, nossa, vamos deixar acumular a aposentadoria com pensão, porque o governo Michel Temer, ele quer excluir, não pode mais acumular a aposentadoria com pensão, nós vamos permitir, desde que seja limitado a 2 salários mínimos, gente. Então, assim, quer dizer, você imagina uma família onde um pai contribui pelo teto, paga lá R$5.000 por mês, a mãe também. Um falece, o outro já é aposentado, esse dinheiro morre, vai, fica na Previdência, porque não vai ninguém receber. É absurdo.
Eu ia te fazer uma pergunta a esse respeito. Uma pessoa que ela não se aposentou, né, pelos anos de trabalho, não, uhum. Mas ela recebe pensão de um...
Por morte do companheiro. Filho,
ela vai perder esse direito?
Segundo a primeira proposta lá da reforma da Previdência, ela não poderia se aposentar e acumular os dois. Ela teria que escolher o de valor maior. Agora, com o nosso benfeitor aí, né, o Arthur Maia, não vai ser possível, desde que não ultrapasse dois salários mínimos. Me poupe.
É muito, né?
Tirar sal da nossa cara, né?
Muito bem, vamos para um pequeno intervalo, a gente volta dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre previdência e terceirização. Com Maria Faioc e José Alexandre. Muito bem. Agora vamos para uma pergunta.
Boa tarde, senhores. Parabéns pelo programa. Com relação à terceirização, hoje os bancos, eles são grandes terceirizadores de mão de obra, a exemplo do que acontece com os call centers, que são verdadeiros bancários. As atendentes operam operações financeiras, realizam transações financeiras, tem acesso aos dados do cliente. No entanto, essas pessoas, muito embora desempenhem atividades bancárias, elas não são bancárias e acabam sendo atreladas a outros sindicatos. Como poderia esse trabalhador, no futuro, se equiparar a um bancário para ganhar a mesma coisa que um bancário?
Muito bem, essa pergunta veio através do WhatsApp, do Alan Carvalho. Obrigado, Alan, pela sua participação aqui no Observatório do Terceiro Setor. Complementando a pergunta dele, qual é a convenção coletiva que se aplicará ao terceirizado do banco, da indústria, do hotel? Da tomadora ou da prestadora? A categoria será? Que sindicato é esse?
Então, será? Essa pergunta é uma pergunta muito, muito boa, né? É complexa, por quê? Porque dela pode decorrer diversas interpretações no judiciário. Mas, enfim, o marco legal foi posto para que a convenção coletiva seja aquela da empresa terceirizadora. Fazendo um link com a pergunta do ouvinte, ele pergunta dessa questão dos call centers, que eles executam serviços de banco. A empresa terceirizadora do call center vai ter que ser uma empresa com objeto social específico de terceirização de serviços bancários, doravante, com marco legal.
Quando você então fala vai requerer, vai ter um prazo que as empresas terão para adaptar?
Exatamente. Nós temos que coibir o atravessador, que ele tinha uma empresa que ele terceirizava tudo. Então ele terceirizava segurança, terceirizava para call center. Hoje não. Tem um critério de especialização que a lei traz. Então o objeto social vai ter que ser, olha, essa empresa é terceirizadora de serviços de call center para banco. E aí os trabalhadores vão se submeter à convenção dessa empresa, não da empresa tomadora. Embora a Justiça do Trabalho possa interpretar de uma forma distinta em proteção do trabalhador e até equiparar. Eu lembro que na Justiça do Trabalho é possível tudo, tudo. Tá? Então, mas o marco legal está posto aí, nós vamos ver a jurisprudência do Aravante.
Pelo que você está dizendo, não sei se é correta a minha observação, é que a demanda da Justiça do Trabalho vai aumentar muito.
É, na verdade, a maior demanda da Justiça do Trabalho hoje é de empresas de segurança, de vigilância, de limpeza. Na verdade, esses são as maiores demandados da Justiça do Trabalho.
Agora vai ampliar, né? Abriu
agora
tudo.
Vai ampliar.
Maria, eu quero ouvir você.
Então, na verdade, eu acho que o judiciário realmente ele vai abarrotar de uma forma, assim como a gente da área previdenciária, a gente está sentindo na própria pele a situação do judiciário aqui da Justiça Federal, principalmente de São Paulo, da área previdenciária. Ano passado, em meados de setembro, o fórum teve que reduzir, por exemplo, assessoristas e tudo mais, porque já não tinha dinheiro para poder arcar com tudo. Esse ano a gente já está vendo a situação precária que está lá. A gente antes distribuía ações com 2, 3 meses com marca, com data de perícia, agora já não está assim. E eu acho que vai se criar um caos, porque aquilo que eu te falei, uma coisa está muito ligada à outra. Previdência com a parte trabalhista. Uma anda junto com a outra. Então, por exemplo, se já não existia aquele link com as fiscalizações e tudo mais, essa morosidade vai acabar piorando ainda mais a situação do trabalhador.
Muito bem, vamos voltar com a Natália de Oliveira, direta à redação do Observatório do Terceiro Setor.
A Turma do Bem selecionará crianças e adolescentes de baixa renda para tratamento odontológico completo gratuito. A Mega Triagem 2017 acontecerá nos dias 27 e 28 de abril. Para mais informações, acesse nosso site observatoriotercetor.com.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Alguma coisa, Ana? Perguntas?
Muitas, porque não vai dar tempo. As dúvidas são muitas. Queria fazer uma outra observação também. A gente está falando dessa questão, tanto da terceirização quanto da aposentadoria. Na opinião de vocês, como é que a gente está num período, até vocês tinham mencionado, onde a gente tem vários protestos, aí entram no ar lá, um bate panela, o outro vai para a rua, tudo com pauta desencontrada. Então tem sempre aquela pauta unificada, a corrupção, que aí não quer dizer nada. Porque é uma coisa muito vaga, você ser contra a corrupção. Quem é a favor? Entendeu? Então, ir para a rua ser contra a corrupção, quem não iria? Então, assim, como é que a gente pode fazer, no momento que a gente está no país, no momento que assim, é pré-eleições em 2018, né? E como é que a gente faz para mobilizar a população para que ela saia mais consciente daquilo que ela quer brigar? Não só com essa pauta, sabe, genérica da corrupção, mas assim, pelo que eu estou brigando aqui? O que eu preciso lutar? Como é que a gente conscientiza a população?
Eu vou falar por mim. Eu Maria Faioc, eu tento de todas as formas, por exemplo, através da Rádio Capital. Por exemplo, hoje eu acabei de sair ao vivo da TV Gazeta, eles também me dão total liberdade. Eu falei justamente essa questão, né, das manifestações. As manifestações serviram para quê? Agora a gente está com uma pauta muito maior, um problema muito maior, e teve uma manifestação agendada pelos advogados da área previdenciária na Avenida Paulista há um mês e pouco atrás, apareceram 300 pessoas. E assim, a gente tenta...
Por que dessa desmobilização?
Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho que como não existe aquele empenho da grande mídia, isso não atinge um número razoável de pessoas. Eu sei que eu, Maria Faioc, eu faço a minha parte. Então, por exemplo, todos os dias nos meus boletins, eu sempre tento trazer para as pessoas essa reflexão. Olha, gente, não é possível isso, não é possível aquilo, a gente tem que lutar, a gente tem que brigar. Só que precisaria ter também, infelizmente, um apoio da mídia em geral, e não existe.
Você concorda, Regina?
Eu concordo, Joel, e concordo, Maria. Eu acho que, na verdade, tem que partir de uma conscientização. Mas para a pessoa se conscientizar, ela tem que estar completamente informada. Então, ela tem que procurar os meios de comunicação. Né? Porque vários assuntos, não só reforma da Previdência, a terceirização já foi, a reforma da Previdência está em voga, está em tramitação. São assuntos que vão afetar os brasileiros de uma forma muito...
A projeção é para 20 anos. Hoje a gente até falou disso. Nos próximos 20 anos, os brasileiros serão afetados por todas essas mudanças até que se consolide essa mudança. Então é muito
tempo. O congelamento que teve, né, nos investimentos.
Sabe, é muito complicado.
Eu faço essa pergunta.
E as pessoas não... A impressão que dá é que o brasileiro tipo, tá pasmo, abobado. Acho que ele está vendo tanta coisa acontecendo. Uhum. Acho que está meio que inacreditado, sabe? É inacreditável o brasileiro olhar e falar, gente, mas eu votei naquele cara, ele está na lista. É. Nossa, eu votei... Mas em quem eu vou confiar? Adianta eu ir para a rua? Será que não adianta? O que vai adiantar eu ir?
Houve,
muitos
Maria.
Desses que estão na lista estavam na rua também. A gente fica meio sem saber, né?
O que houve foi uma responsabilidade dos meios de comunicação para... levarem a população a acreditar que o problema da corrupção estava em só um país, só numa pessoa, só num partido político. E agora a gente vê que é generalizado, quer dizer, o sistema está corrompido.
E ainda assim, quer dizer, mesmo com essa pauta da corrupção, claro que é importante, quem quer ter um país cheio de corrupto? Ninguém. Mas assim, tudo se concentra a notícia na corrupção, enquanto está passando... Lei que o trabalhador não tem noção, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso também. A concentração num tema, e aí as outras coisas estão passando por ali, ninguém está percebendo. E o que realmente vai ter mais impacto na nossa vida são essas leis que estão passando na vida direta do trabalhador.
Ontem, eu vi o William Bonner pedindo desculpa ao vivo no Jornal Nacional, porque eles não conseguiram fazer uma matéria muito detalhada da lista.
Nossa, se for para pedir desculpa, tem que pegar vários telejornais.
Mas uma outra coisa que a gente não está destacando, que é importante. A responsabilidade do governo. Você aprova uma lei da terceirização, o governo tem uma verba para fazer, para contar para a população que impacto vai ter essa lei.
Tem verba de propaganda e não usa para informação.
Quer dizer, não se informa. Cadê a transparência disso? Não. Como esse governo aprova rapidamente uma lei dessa, como você viu aqui, você passou uma hora aqui defendendo essa lei. Por que o governo não fez isso? Explicando para a população que essa lei da terceirização é boa.
E mais uma coisa, a gente tem TV Senado, tem TV Câmara, todo mundo pode assistir. Mas
não,
se eu,
tem TV a cabo,
se
né?
eu, uma pessoa leiga, for assistir, eu não entendo uma palavra do que está sendo dito. Porque tudo é numa linguagem que as pessoas nunca vão conseguir entender.
Muito
tudo
bem.
É numa
e
linguagem
não é todo mundo
rebuscada.
Que tem acesso
Nós
a TV
aqui
Senado,
todos
TV
muito
Câmara.
Animados com o tema, porque realmente mexe direto com o trabalhador brasileiro. Eu tenho mais 5 minutos, não posso estourar nosso programa. Eu quero as considerações finais. Foi um grande prazer recebê-los.
Não, eu que agradeço, viu, Joel? Foi um prazer estar aqui de volta.
Aliás, desculpe interrompê-lo, o Observatório vai conversar sobre esse assunto todas as vezes que achar necessário. E a população pode encontrar aqui as informações sem estarem contaminadas.
E é muito importante que tenha um programa assim para poder informar de uma forma clara a população. Foi um grande prazer conhecer o Alexandre e a Ana e pedir para as pessoas um pouco mais de consciência, senso crítico, leiam as notícias, questionem, conversem com o vizinho, com outro amigo no trabalho, né? A gente precisa disso, a gente precisa de questionar mais e aceitar menos as coisas.
Zé Alexandre, que prazer recebê-lo aqui. Parabéns por você defender seus princípios, né? Aquilo que você acredita. E você voltará outras vezes aqui para nós conversarmos.
Joel, eu que agradeço essa oportunidade. Na verdade, fiz uma defesa do Marco Legal, porque realmente acredito que vai beneficiar a longo prazo o trabalhador. E também agradeço a Ana pelas perguntas algumas complexas, mas que eu procurei, na medida do possível, responder, e a minha colega, a doutora Maria, também, que falou de forma brilhante sobre a reforma previdenciária. Obrigado.
Muito bem, Ana. Boa tarde. Bom
programão, boa tarde. Ainda bem que a gente cumpriu mais uma vez a missão, né, de informar o ouvinte.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer aqui a Maria Faioque, advogada especialista em Previdência Social, José Alexandre, advogado da área de contencioso, do escritório Machado Meyer, advogados. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Os trabalhos técnicos, Neildo Neres e Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2006, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 130 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nossa página no YouTube, Observatório 3 Setor, e também pelo Instagram, @Observatório3Setor. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.